imaginaria a situação neste momento no Mali, em que se fala de que a junta continua as suas reuniões com o movimento de protesto 5 de junho, a CDAL faz pressões para que os militares façam a transição de novo para um governo civil. Como é que se vê, como é que se pode ver o que se passa neste momento no Mali?
Eu vejo isto, este golpe foi uma surpresa para mim, no sentido em que o roteiro que imaginei que fosse seguido seria que depois de uma semana, até porque era uma semana em que o Imam Diko tinha um caderno de encargos de manifestação de rua, de mobilização de rua muito forte, isto porque na semana anterior tinha já havido, havia rumores de que o Imam Diko estaria a ceder e que estaria comprado pela presidência, e portanto essa semana do golpe ele marcou uma atividade de rua muito intensa e, portanto, estaria à espera que fosse no decorrer dessa semana, mas, sobretudo, em resposta a essa manifestação, a essas mobilizações maciças, que houvesse alguma mobilização por parte dos militares. Este grupo de coronéis, muito jovens, todos eles têm todos em comum, praticamente fizeram a Academia Militar de Kati em simultâneo, e são todos da mesma geração, são amigos, digamos assim, são todos próximos uns dos outros, creio que se anteciparam a essa influência cada vez maior que o Imam Diko estava a ter. E digo isto agora porque o que se passou no sábado passado, o interessante de a junta militar ter convocado uma reunião para o sábado de manhã, em que escolheu a vez os representantes com quem queria conversar e iluminou por completo o movimento do Imam Diko e o movimento 5 de junho. O que deu logo, é óbvio que a reunião desse sábado não se realizou, porque o movimento do 5 de junho vem logo levantar o dedo e dizer que não compreendo como é que não foi convocado para esta reunião, sendo que esta reunião já estava apalavrada que se queria realizar-se exclusivamente com o movimento 5 de junho. E, portanto, aquilo que me parece é que os militares estão a tentar eliminar a influência do Imam Diko, a influência da rua, quem domina a rua, e que nessa reunião, essa reunião, por outro lado, também tinha convocado 5, 6, e todos os partidos políticos, 5, 6 associações importantes, a CDAO, por exemplo, também estaria presente, e mais todos os partidos políticos, que seria uma forma de convidar toda a gente para conversar, para não resolver nada, ou para ver se passava, dentro das discussões e das animosidades que essa reunião iria criar, se conseguia passar o nome de um homem, de um general, para presidente interino. E esse nome seria Moussa Cinco Koulibaly, que é um homem que está muito ligado ao golpe de 2012. Foi quem, em 2012, negociou tudo com a CDAO. Foi quem, em 2012, ficou com o Ministério do Planeamento e Administração Territorial. O que significa isto dizer que foi quem preparou e controlou a eleição seguinte que elegeu IBK. Este homem será naturalmente rejeitado pela população, este nome, porque depreende-se que ele teria um acordo com o ainda não presidente IBK, em que lhe tinha dito: eu garanto-te que ganhas estas eleições, mas tu só fazes um mandato, porque o outro mandato a seguir é a presidência é minha. E é aqui que se dá a ruptura entre estes dois homens. Este general Moussa Cinco Koulibaly, com 48 anos, já na reserva, portanto equivale a um... Mas é um nome muito complicado de ser aceito precisamente pela CDAO e pela população do Mali. Portanto, é este à primeira vista, neste momento, o homem que a junta quererá impor como presidente interino.
Doutor Ramata Cissé, que é presidente do Mudança no Mali, o Movimento Mudança no Mali, diz que o grupo espera que os líderes militares compreendam que quem iniciou a revolução através dos protestos é que deve liderar o processo de transição. Rui, achas de facto neste momento que há aqui possibilidade de serem estes líderes civis a conduzirem este processo?
O Comitê Nacional de Salvação para a Salvação do Povo, CNSP, ou seja, a Junta Militar, é realmente composta por jovens, como referiu o Raul. Mas há aqui um pormenor também que a gente deveria acrescentar, que eles não são apenas formados em CATIR, o quartel-general de onde parte o golpe de Estado. A maioria foram formados na China e na Rússia. Isto tem algum peso nas negociações que agora estão em curso. O facto de a Junta não ter convidado para as primeiras reuniões o M5-RTF, que tem à cabeça o carismático Nam Diko, tem duas leituras. Essas duas leituras que provêm precisamente de Bamako. Por um lado, é a Junta que não quer ser considerada como o braço armado do imam Mahmoud Diko e distanciar-se um pouco deste movimento fortíssimo e que levou a cabo as manifestações que desembocaram no próprio golpe de Estado. E, por outro lado, há também o lado do Mahmoud Diko, que ele insiste que não tem ambições políticas no Mali, quer permanecer imã, não deixa de ser uma estratégia inteligente, e ele quer permanecer sempre com uma grande influência e capacidade mobilizadora no Mali, sabendo que qualquer posto político é um posto efêmero e de transição, seja ele por eleição ou nomeação. Portanto, existem estes dois fatores que levou a esse, digamos, esse mal-entendido, tal como foi referido pelo próprio presidente Assimi Goïta, presidente da Junta, com o M5-RPF, precisamente por causa da questão da transição. E na transição está em debate que Diko quer os seus fiéis, os seus homens de mão, a participarem em grande número no governo e mesmo, porque não, na própria presidência da transição, e por outro lado, os militares que querem o presidente interino que seja um militar. E porquê um militar? Porque nas reivindicações durante as manifestações contra IDK, e o que motivou também saírem do quartel e avançarem para o golpe de Estado com a detenção do presidente Ibrahim Boubacar Keita, do primeiro-ministro Boubacar Cissé e de outros ministros, foi precisamente os slogans em que denunciavam a corrupção de toda a classe política. Se toda a classe política está corrompida, é preciso dar oportunidade ao renascimento de uma nova classe política. Isto é quase utópico, mas digamos que são os comentários em Bamako, como em Kidal, em Timbuktu, Timbuktu menos, sublinho até, e daí a transição seria garantida com uma presidência de um militar. Foram os militares que levaram a cabo a queda do sistema, do regime, da organização política, digamos assim, de Ibrahim Boubacar Keita. Portanto, eles garantem o período de transição com a promessa que é para a preparação de eleições para ter um governo, uma presidência absolutamente civil. Portanto, daí acredito que possa vir a ser um militar como presidente interino e a garantir este sistema de transição. Há uma certa aceitação da parte da população neste cenário de ser um militar a garantir esta transição, devido ao sentimento que toda a classe política está corrompida, toda a classe política entra num jogo de cadeiras entre eles de transição em que a população perdeu confiança. Portanto, acredito que é possível, mas voltando àquele ponto que eu tinha sublinhado, é bom ver o peso que está a ter a Rússia e a China, assim como a França, e eu diria quase de uma forma periférica, seria logo.
Exatamente, uma das perguntas que eu ia fazer é qual tem sido o papel de atores externos, como a França, como as próprias Nações Unidas. Qual tem sido, de facto, o papel destas instâncias internacionais de países estrangeiros, sobretudo começando, por exemplo, pela CDAO, que tentou e continua a tentar, de alguma forma, mediar entre as partes?
O comportamento das organizações internacionais é o comportamento normal nestas situações. Toda a gente rejeitou e toda a gente condenou o golpe. Voltando à posição da CDAO, nós, ao longo destes programas, sempre temos falado que o imperativo para a CDAO era o sair-se o menos possível da constitucionalidade vigente. Eu creio que uma grande preocupação, e isto sente-se aqui em Lisboa, sente-se em Paris, se calhar ainda mais, é o silêncio que se está a ouvir no norte do país. O norte do país está cada vez, lado a lado, está ainda mais deslocado e alheio ao que se passa em Bamako, no sul, e há também esta perspectiva, e há informações de que o MNLA está, por exemplo, a pedir um apaziguamento geral dos vários grupos e dos vários interesses no norte, para que haja um entendimento e um processo para que se chegue a um ponto de não retorno em que, quando se chegar à altura de se discutir a revisão constitucional, o dado federalista ou o elemento federal nessa negociação e no Mali seja um ponto sem retorno e que tenha, obviamente, de ser integrado na nova Constituição, sob pena de se voltar à guerra no Norte e do Norte iniciar uma guerra secessionista face ao Sul, estando o Sul ainda não organizado, estando a passar por este processo de transição. Portanto, eu creio que todas as organizações internacionais estão a alinhar por esta vitória, porque sabem da inevitabilidade praticamente certa da secessão entre o Norte e o Sul, e neste momento esse silêncio e esse apelo do MNLA vem precisamente no sentido em que me parecem duas coisas. Eu parece-me que o caminho para o federalismo no Mali é inevitável e parece-me que o Imam Diko vai ser um fortíssimo candidato às próximas presidenciais, e por isso mesmo é que ele, neste ano de transição que vai haver, vai ficar o mais discreto possível e vai ficar o mais na sombra possível para não se queimar, porque o processo vai ser atribulado e no qual vão ser cometidos vários erros, e é nesses erros que ele depois se vai ancorar em plena campanha eleitoral. E uma vez mais aqui o Imam Diko, sendo um religioso e contando a sua voz, pode ser que sirva de cola para colar o Norte e o Sul e para evitar essa secessão ou esse início de federalismo. E, portanto, em resumo, as organizações internacionais estão com medo disto, estão a prever isto e, portanto, unissonamente têm que condenar e colocar bastantes reservas a este golpe e ao processo que se vai seguir agora.
Na minha opinião, a maior parte das organizações regionais e subregionais e mesmo internacionais, a ONU, a União Africana, a União Europeia e a própria CDAO, fazem declarações para terem um impacto para países vizinhos mais do que para o Mali. Porque um embargo, um bloqueio ao Mali é praticamente ineficaz. Como é que se pode aplicar sanções num país que é considerado um dos mais pobres do mundo? Por outro lado, o Mali é o epicentro do terrorismo no Sahel. Não se pode estar a provocar um embargo, um bloqueio, onde estão milhares de tropas estrangeiras, principalmente francesas, onde está em aplicação o famoso G5 Sahel de combate ao terrorismo, e, ao mesmo tempo, estar a aplicar sanções e a suspender todos os programas. Isso é abrir uma autoestrada às organizações terroristas que povoam no Mali, particularmente do norte. Daí a Argélia está muito preocupada com a situação, e o Niger também. Mas também os militares da junta agiram com muita cautela nesse aspecto, em que disseram que não era esta mudança de situação política, com o facto de terem forçado o IBK a admitir-se e a detenção do próprio primeiro-ministro, queria alterar os acordos internacionais. Acordos internacionais esses que têm a ver com a ajuda humanitária ao Mali, mas também com a ajuda e o apoio militar ao Mali. O papel da CDAO aqui tem que ser encarado dentro também no quadro das divisões internas no Mali, mas também de interesses de alguns chefes de Estado. Dois que estão muito preocupados com o que passa no Mali é Guiné-Conakry e a Costa do Marfim, que fazem fronteira a sul com o Mali. Aí está concentrada a preocupação. Porquê? Porque há duas situações muito semelhantes na Costa do Marfim, na Guiné-Conakry, que envolve ambos os presidentes, de um lado Alpha Condé, do outro lado Alassane Ouattara, que eles vão apresentar um terceiro mandato após uma reinterpretação das suas constituições e que está a gerar grandes tensões sociais e manifestações. O que eles têm o receio é que o que aconteceu no Mali se reproduza em efeito dominó para a Costa de Marfim e para a Guiné-Conakry, sabendo nós que a Costa de Marfim alberga uma enorme comunidade maliana, ou seja, a primeira comunidade estrangeira residente na Costa de Marfim é precisamente a comunidade maliana. Portanto, uma réplica do que aconteceu no Mali poderá reproduzir-se na Costa de Marfim com um terceiro mandato de Alassane Ouattara ou com um terceiro mandato de Alpha Condé, e isso preocupa-os. Portanto, temos aqui uma posição da CDAO um bocado viciada até, que é de condenar já um golpe de Estado, como todos os países condenaram, que há aqui uma violação da constitucionalidade e do próprio, digamos, sistema democrático, poderemos dizer assim, no Mali, que preocupa muito Alassane Ouattara e Alpha Condé, que estão muito ativos em circunscrever a crise maliana ao próprio Mali, mas também que a transição seja o mais rapidamente possível. Daí os militares que pretenderam e terem defendido uma transição de 3 anos, mas a CDAO insiste que seja de 1 ano até menos. Curiosamente, é a mesma posição da França. Essa manifestação em frente à Embaixada de França, em Bamako, contra as posições da CDAO, não é por acaso que fazem em frente à Embaixada de França e não estão a fazer em frente à Embaixada da Guiné-Conakry, da Costa do Marfim, ou de outro país qualquer que represente a CDAO, mas sim da França. Porquê? Porque a CDAO está a alinhar pelas posições francesas, está quase a ser o braço diplomático da França em reforço a Paris, nesta questão maliana, de crise maliana. Porquê? A própria França foi ela que garantiu muito o poder e a própria reeleição de Ibrahim Boubacar Keïta. Assim, a sua cota de imagem já estava muito baixa. Isso vimos meses antes, as manifestações sucessivas antifrancesas que aconteciam em Bamako, também um país vizinho, no Burkina Faso. Daí, a CDAO está num papel muito, muito desconfortável na resolução da crise, na mediação para a resolução da crise maliana, devido a estes dois blocos que existem. Um dos blocos tem muito da influência francesa, mas também em cujos países, Guiné-Conakry e Costa do Marfim, receiam que possa vir a ser reproduzido nos seus próprios países.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.